Em nossa terceira aula, faremos alguns aprofundamentos importantes sobre aquilo que vimos nas duas aulas iniciais. Vamos começar com uma breve, muito breve recapitulação. Inicialmente, a pessoa chega à clínica trazendo um elemento de sua vida que para ela merece atenção neste âmbito. Então, a pessoa traz uma queixa, traz um assunto imediato, que é acolhido e, a partir dele, verificaremos o que está se passando. Muitas vezes estaremos diante de um sintoma, algo muito distante daquilo que de fato ocorre. Não sabemos, precisaremos trabalhar. No passo seguinte, após ouvirmos isso, damos a passagem à historicidade. Então, ouvimos atentamente, segundo vários critérios, a historicidade desta pessoa. Em aulas subsequentes, veremos os critérios desta historicidade, os fundamentos, as dimensões, os direcionamentos. Com a historicidade, entre outras coisas, sabemos, por aproximação, localizar o contexto no qual esta pessoa vive. Determinados comportamentos, determinados pensamentos, determinados modos de ser, em um contexto, podem encaminhar a proibições. Em outros, podem encaminhar a passagem livre para muitas coisas. O contexto, em filosofia clínica, é examinado. A partir daí, nos deparamos com a estrutura desta pessoa, estrutura interna, os elementos que conversam, emoções, juízos, buscas, valores, conhecimentos e muitos outros. E observamos, de maneira diligente, cuidadosa, como estes elementos se associam entre eles, o que ocorre. Depois disso, nos encaminhamos aos procedimentos clínicos. O que fazer a respeito daquilo que encontramos? Esta caminhada não é linear. Geralmente não é. Por vezes, esses elementos estão invertidos, muitas variações, às vezes trabalhamos com urgências, e então não se trata de uma linha reta. Na nossa segunda aula, nós vimos um esboço dessa estrutura de pensamento. A partir de hoje, vamos aprofundar alguns dos elementos que, em psiquiatria, costumam frequentar, em grande parte, os consultórios. Elementos que, também na filosofia clínica, ainda que encontrem outros critérios de interpretação, costumam também estar presentes nos nossos consultórios. Este é um curso de diálogo entre áreas, entre filosofia clínica e entre psiquiatria. Vamos, então, diretamente ao terceiro tópico da estrutura do pensamento. Lembrem de nossa aula anterior. Quando fazemos a historicidade, nós nos deparamos com elementos que podem estar na pessoa ou podem não existir. Às vezes, algo como as emoções em uma pessoa possui tão poucos caracteres e manifestações que é praticamente inexistente, enquanto que para outra não só é frequente, como pode ser determinante em relação aos demais tópicos da estrutura do pensamento desta pessoa. Vamos então para o tópico 3, na parte das abstrações. Vocês sabem, nós temos aquela tábua imensa de 30 tópicos estruturais. Eles se subdividem e se associam ao infinito. Alguns desaparecem, outros retornam. Alguns formam associações inéditas, que nem nome possuem, apenas caracteres. Para cada pessoa, isso será diferente, conforme seu contexto, conforme sua história, conforme suas manifestações existenciais. Vamos então ao tópico 3, sensorial abstrato. Nas abstrações, nós damos conta dos pensamentos, dos conceitos na malha intelectiva desta pessoa. Há muitos elementos importantes aqui. Hoje nos ocuparemos de um deles, que podem trazer aprofundamentos e benefícios, tanto em psiquiatria como também, por vezes, em filosofia clínica. Em específico, vamos trabalhar a educação deste pensamento, no tópico 3, nas abstrações. Em nossa sociedade, quando fazemos a historicidade, nos deparamos, usualmente, com critérios relacionados lá aos exames das categorias, ao contexto. Ou seja, desde muito cedo, nossas crianças aprendem hábitos de higiene, hábitos de comportamento, modos de relação com os outros. Nós temos toda uma educação para isso, que nos nossos dias passa por inúmeras críticas, desde os colegas da filosofia até os colegas da pedagogia, passando por muitas áreas, nós encontramos inúmeros problemas quanto a isso. Quando nós nos deparamos, vejam, via historicidade, e vamos considerar como estes tópicos conversam em uma pessoa, por vezes nos deparamos com a questão da educação do pensamento nesta pessoa. Algumas pessoas que cuidaram de aprender esses elementos ao redor, hábitos de higiene, vestimenta, hábitos culturais, não educaram seus pensamentos. Então, no tópico 3, as abstrações, nós encontramos pensamentos que são pouco amistosos e bem pouco educados para os padrões desta pessoa, se relacionarmos aos demais tópicos. Se observarmos como são as emoções, os prejuízos, que são as verdades, os raciocínios e outros, às vezes nos surpreendemos o quão pouco educado é o pensamento de uma pessoa. Considere que você tem um amigo com quem você convive muito e você passa por um problema muito grave, um problema de saúde, um problema de outra área. Como esse amigo se comporta? Ele provavelmente não aliena você. Ele provavelmente não minimiza suas coisas, ignorando que isso pode fazer você tardar em providências que são urgentes. Ele é um amigo, ele tem interesse em ajudar você. Se ele conhece bem você e a interseção é forte entre vocês, se ele está bem, como ele faz? Ele procura ajudar. Ajudar segundo o que e como você é. Então ele diz coisas provavelmente como: você já esteve em situações muito difíceis, você sabe que tem que ter prudência, calma para tentar resolver isso da melhor maneira. Vamos ver o que podemos fazer, somos amigos. Pois um pensamento educado, ali no tópico 3, sensorial e abstrato, provavelmente age de uma forma similar. Muito diferente de um pensamento que você deixou a esmo, sem dar maior atenção a ele, e que se comporta muitas vezes como uma criança mimada. E que na hora que há um problema na sua vida, ao invés de ajudar, ao invés de participar de maneira amistosa, começa a gerar pânico. Ele traz a você questionamentos tremendos, culpabilidades, remorsos, tornando o que já é difícil muito pior. E nem de maneira sábia ele faz isso. Ele faz isso porque não sabe, nunca foi educado para agir assim. Não são poucas as pessoas que não educaram seus pensamentos. E na historicidade da pessoa, à medida que ela manifesta esses pensamentos, logo nos deparamos com o tipo de educação que houve ou que não houve quanto ao pensamento. Um pensamento mal educado é inoportuno, geralmente. Não por maldade, muito mais por ignorância, por não saber como se portar em ocasiões difíceis. A pessoa está atravessando um momento difícil e ele não permite que a pessoa durma, fica remoendo essas questões esse final de semana inteiro, que não só não vão ajudar, vão aprofundar os dilemas e os problemas, gerando estresse, gerando uma série de elementos. Bem, mas há muitos problemas aqui. Como educar um pensamento que se mostra tão mal educado ao longo da vida? Algumas pessoas partiram do pressuposto social. Então, o que aparece precisa ser educado. Então, ela vai a uma aula na universidade, ela toma um banho, bota roupas limpas, porque tudo isso aparece. Mas o que vai dentro dela como os pensamentos, ela não se preocupou e deixou de pensar coisas que ela mesma, se fosse isso para o lado de fora, jamais teria. Pensamentos nocivos, alguns possuem uma qualidade do pensar muito precária em relação ao resto que habita essas pessoas, e nem sequer sabem disso. Mais ainda, alguns validam esse pensamento simplesmente pela existência deles. Então a pessoa está aflita porque está com um problema, e aí surge uma ideia e ela se aterroriza ainda mais e valida essa ideia, afinal ela teve a ideia, sem critério de discernimento, de discussão. Pensamento não pode estar errado, pensamento não pode estar enganado. Pode, não é? Tudo isso é parte da educação do pensamento. Como educar um pensamento marmanjo, adulto, que se porta de uma maneira tão precária, que causa tanto atrapalho na vida de uma pessoa? Alguns usam fórmulas prontas. Em filosofia clínica, não há este caminho das fórmulas prontas. O caminho é observarmos a historicidade desta pessoa, a base categorial, o contexto no qual ela está inserida, e observarmos quais os caminhos. Para algumas pessoas, um dos caminhos para a educação do pensamento é a pura e simples constatação, à medida que elas constatam. E há muitos exercícios para isso. Um deles é você pegar papel e caneta e descrever desde o momento que você acorda até o final do dia os pensamentos que surgiram durante esta jornada. E claro que cada dia é diferente. No entanto, há determinados eventos que se repetem. Observe a qualidade do pensamento que acompanha o seu dia a dia. É um exercício singelo, mas bastante indicativo. Você poderá ver a qualidade do pensamento durante o seu dia. Se ele for determinante em sua vida, pode ocasionar grandes dramas, inúmeros problemas. Se, no entanto, ele é periférico, talvez os danos sejam menores. De um jeito ou de outro, nos nossos cotidianos, costuma ser importante uma observância em torno do pensamento. Principalmente em áreas como filosofia clínica, psiquiatria e algumas outras áreas. Isso pode encaminhar muitas questões. Educar um pensamento que durante 40, 50 anos esteve solto, selvagem, fazendo o que bem entende, dissociado de questões importantes para as quais deveria contribuir, às vezes é um dilema. Você pode educar um pensamento via prótese, por exemplo, com leituras de determinados textos e reflexão. Para alguns é assim. Você pode educar um pensamento via elementos ilustrativos, cenas de peças de teatro, cenas de filmes. Você pode educar um pensamento simplesmente questionando o próprio pensamento. Mas não há mais uma fórmula. Teremos que ver como é para cada pessoa e acompanhar e ajustar estes elementos. Este é o primeiro dos três pontos de aprofundamento que veremos hoje. Agora vamos a um segundo ponto de aprofundamento. Estamos compreendendo melhor as questões em torno da estrutura do pensamento da pessoa. Quando você considera a estrutura de pensamento de uma pessoa, os tópicos relacionados, quais têm peso subjetivo, quais são periféricos, pouco determinam qualquer questão, quais inexistem, como eles se associam, entre outras coisas, nos deparamos com vários dos problemas da nossa época. Vamos então agora ao segundo ponto de aprofundamento. Emoções. Tópico 4 da estrutura de pensamento. Costuma ser um manancial de questões, de dificuldades e de problemas em nossos dias. Sendo que um dos mais incontáveis, mais fluentes desses, trata de uma profunda imaturidade nesta parte afetiva. Pessoas que às vezes possuem o tópico 10, raciocínio, muito disseminado, desenvolvido, segundo os padrões de uma época, entendam bem, por favor. Se eu vou falar que em algo é desenvolvido, eu tenho que me dizer em relação a quê? Em relação a uma época, em relação à caminhada desta pessoa nesta época. Então, às vezes, o tópico 10 ultrapassa em muito a idade da pessoa. Às vezes, a idade cronológica desta pessoa é de 35 anos. E o tópico 10, raciocínio, já vai aos 45 anos. Por medidas que não são exatas. E, no entanto, tópico 4, emoções, por vezes, possui 8, 10 anos de idade. É uma pessoa que você vai conversar com ela, ela parece razoável, profunda, e, no entanto, diante de uma divergência, você pode se surpreender com uma reação de uma criança de 8, 10 anos de idade. Há muitas situações assim, e isso, por vezes, não é percebido numa primeira interseção com essas pessoas, nem numa segunda interseção. Há muitas razões para isso. Por vezes, o que está sendo tratado não diz respeito ao tópico 4 emoções, diz respeito a raciocínio, busca, valores, epistemologia, ou tópicos de singularidade e outros elementos não passam nem perto. Portanto, este tópico não é em estado a se manifestar. Mas, quando é, pode ser surpreendente. E para quem convive, isso pode se mostrar ainda mais dilemático. Porque você está, às vezes, diante de uma pessoa convivendo com ela. E quando um problema familiar, pessoal, de outra ordem se instaura, há uma perplexidade na maneira como esta pessoa está reagindo. Há muitos elementos aqui importantes. Por vezes, esta pessoa possui um tópico. Olhem, por favor, a estrutura de pensamento. Vocês encontrarão lá embaixo um tópico 20, chamado epistemologia. Esse tópico diz respeito ao conhecimento que temos ao longo das nossas vidas. O que angariamos de conhecimento? Com os nossos estudos, nossos fatores empíricos, nossas reflexões, nossas leituras, nossas viagens e muitas outras questões dessa ordem. Quando nós nos aprofundamos neste elemento da epistemologia, por vezes, para algumas pessoas, lembrem, por favor, da aula anterior, nenhum tópico se liga a outro coercitivamente e constitui um grave erro fazer a priori essas ligações sem considerar como cada pessoa funciona. Para algumas pessoas, as emoções têm muito pouco a ver com a epistemologia. Para outras, elas são passíveis de associação. Se você pode aproximar a epistemologia das emoções dessa pessoa após o estudo da historicidade, da estrutura do pensamento, etc., vejam uma ilustração do que isto pode, em alguns casos, acarretar. Os estados afetivos da alma, se estão de maneira bastante pura, sem associações maiores, se assemelham muito, por vezes, há crianças que vão à beira da praia, crianças pequenas. Então, nesse caso, as emoções, elas sentem. Elas sentem alegria, tristeza, prazer, saudade, amor e muitos outros elementos. Mas elas não têm dentro de seu arcabouço elementos como a racionalidade, só se estiverem ligadas ao tópico 10, razão, raciocínio. Elas não possuem a priori em seu arcabouço elementos ligados aos valores, axiologia, a não ser que tenham ligação com esse tópico, axiologia. Se porventura, nesta pessoa, pessoa única, isso tiver ligação com a epistemologia, e nós pudermos conversar esses dois tópicos, há elementos que podem ser interessantes. Epistemologia será como um velho tutor, que leva essa criança até a praia. Que são as emoções. Com seu baldinho, com o seu bonezinho, que senta na praia e fica brincando, fazendo seus castelinhos, e de repente quer entrar na água. A epistemologia, que está numa cadeira de praia, sentada, lendo um bom livro, observa a criança e diz: você pode ir até a primeira onda, está bem? Vou colocar nos seus braços essas boias para não haver problema, mas só até a primeira onda. Você é pequenininho, depois ali o mar fica muito, ele se aprofunda, as ondas são mais fortes. E a criança vai. Às vezes uma onda mais forte vem e derruba a criança e ela chora como água salgada do mar. O que faz a epistemologia? Levanta. Vai até a criança. Explica que foi só uma onda mais forte, que está tudo bem. Vamos recuar um pouco, vamos brincar um pouquinho mais para lá. A maré subiu um pouco. E a criança, então, vai com a epistemologia, tem as emoções, se sente segura, se sente mais tranquila. A epistemologia orienta e diz: olha, vamos passar este creme, o sol está muito forte. As emoções, aos poucos, aprende a confiar e começa a se desenvolver, a crescer em suas variações de emoções, ganhando amplas margens de cores e matizes. Algumas pessoas possuem essa variação muito bonita. Sabem amar, sabem perdoar, compreendem os momentos. Geralmente isso ocorre com afluxo, com um influxo das epistemologias que a pessoa tem. Ela se sente segura, sabe discernir, sabe avaliar. As emoções não estão sozinhas. Algumas pessoas, no entanto, não têm epistemologia perto das emoções. O que acontece quando há um baque existencial nas emoções? O desespero. As emoções estão sozinhas. Não tem a quem consultar, a não ser a elas mesmas. E sem um arcabouço maior, sem uma estruturação maior, a pessoa acaba alimentando e retroalimentando as próprias emoções, em experiências confusas, já que as emoções, por si somente, não pensam, a não ser que estejam ligadas a outros tópicos. Aí sim. Aos poucos, a epistemologia vai mostrando critérios para as emoções. Você já pode ir até ali. Quando, por alguma razão, a pessoa se magoa, chega a epistemologia perto das emoções e explica. Você queria muito determinada situação, ir com tal pessoa a um concerto, ao teatro, mas ela desmarcou e você ficou muito triste. Isso acontece, está tudo bem. Outra vez, talvez vocês possam ir. Vamos prosseguir. Quem faz este papel de explicar, de compreender, é a epistemologia, não são os valores, a axiologia, não são nossas buscas. Essas correlações tópicas não são desta forma ao longo da sociedade dos homens para cada pessoa. Isso costuma variar muito, causando todo tipo de atrapalho, de problema quanto a estas questões. Muitas pessoas afastam a epistemologia da caminhada afetiva de suas vidas. E acabam não aprendendo. Possuem emoções infantis, incipientes. Alguns constroem freios poderosos sobre isso, justificando tal modo de ser, dizendo que é importante termos um lado criança, sabemos divertir, que crescer é muito chato, etc. Bom, em parte isso pode ser verdade, mas ninguém está dizendo que uma emoção desenvolvida não tem sua parte infantil e de brincadeiras. Uma coisa não inviabiliza a outra. De certa maneira, a sociedade dos homens até aqui muito contribuiu, infelizmente, para que tivéssemos um grande número de pessoas infantis quanto às suas afetividades. Um pai, uma mãe, que no melhor das intenções, uma escola, uma sociedade de adultos que diz para uma criança que ela pode brincar, pois quando ela crescer, ela verá, vejam bem, o que é a vida. Ela verá como tudo é difícil, como tudo é muito duro, que trabalhar em algo de segunda a sexta-feira, chegar cansado, não ter vontade de fazer nada depois, é muito ruim. Por que alguém gostaria ou apreciaria crescer diante de uma tal afirmação? Ainda mais vindo de alguém que se respeita, se admira, que se acha que tem a voz da verdade contra essas coisas? O mais razoável é dizer, bom, se o mundo adulto é esse, então realmente não é bom crescer, não. É bom ficar eternamente criança. Agora, aqueles que tiveram a felicidade de ter outra orientação, por epistemologia, que disse a eles, você vai poder, quando adulto, escolher entre as coisas que você gosta. Muitas vezes isso será possível. Você vai poder escolher um trabalho com o qual você se identifica, pessoas que você quer bem, você poderá amar. E quando você descobrir que às vezes as coisas não funcionam, não precisará culpabilizar o outro ou a você mesmo. Você descobrirá outros caminhos. Crescer é muito bom. Crescer significa que às vezes, 11 da noite, você quer tomar um sorvete, você pode pegar seu automóvel, ir até um lugar maravilhoso, à beira do lago, uma sorveteria, tomar seu sorvete, enquanto que com 8 anos você tem que pedir para sua mãe. Crianças adultas, com a efetividade que não se desenvolveu, trazem padrões consistentes que podem ser observados, assim como uma criança de 8, 9 anos costuma culpabilizar, atribuir aos outros os elementos de suas infelicidades. Não é? Assim como uma criança que a mãe diz, não, você vai para a cama, amanhã tem aula, não tem sorvete nem televisão, vá para a cama agora, amanhã a gente continua. A criança vai revoltada às vezes, chorando, diz que não vai para aula, que não vai jantar, que não é mais amiga da mamãe, nem do papai. Por conta disso, alguns adultos repetem. Ipsis literis, é mesmo o procedimento. Então, quando o marido e a esposa, por uma razão contraria, pensa diferente, tem uma opinião diferente, o que faz? Retalia. Fiquem amuado, emburrado, pensando em outros elementos da mesma forma e não se dão conta. Às vezes justificam isso ainda de uma maneira que não se dão conta do quão infantil pode ser. Não se trata aqui de julgar, de dizer que isso será sempre ruim, dependendo da base categorial, do contexto no qual a pessoa está se deslocando e vivendo. Isso pode ser muito interessante. Há muitas áreas da vida que acolhem e aceitam esse modo de ser e ainda endossam. A questão é observarmos quando isso se torna um elemento nocivo à pessoa, ao contexto e outros elementos graves que pedem uma intervenção. Este foi o segundo ponto de aprofundamento do nosso trabalho de hoje. Mas vamos para um terceiro ponto de aprofundamento. Vamos para o sexto tópico da estrutura de pensamento. Termos agendados no intelecto. Em linhas muito tênues, termos agendados no intelecto dizem respeito a tudo aquilo, daquilo que uma pessoa viveu, o que ela guardou com ela. Isto está no tópico 6 da estrutura de pensamento. É o grande acervo existencial desta pessoa. Não são raras as vezes em que pessoas que têm um grande acervo existencial no tópico 6 viajaram muito, estudaram muito, conheceram muitas interseções de muitas formas, se portam como indigentes existenciais. No momento de necessidade, no momento de dificuldade, não fazem uso desse maravilhoso acervo existencial e na penúria gritam por socorro, ignorando tudo isso. Como sabemos que essa pessoa possui um acervo oportuno, interessante, rico, conforme sua época, sua base categorial? Pela historicidade dela. Nós vamos acompanhar essa historicidade e na historicidade teremos acesso a isso. O fato de uma pessoa ter um tópico tão rico, tópico 6, termos que ela agendou, quantas vezes viu o pôr do sol, quantas vezes sentiu amor no seu coração, livros belíssimos que leu, viagens, conversas com pessoas e muitas outras coisas. O fato dela ter tudo isso não quer dizer que ela consulta isso. Não é? Uma pessoa pode ter uma grande biblioteca em sua casa e não chegar nem perto dessa biblioteca. Isso pode acontecer. Ela dá atenção a outras coisas. Mas não é apenas o acervo riquíssimo que uma pessoa tem. Há outros problemas aqui. Porque ela pode ter todo esse acervo riquíssimo, tópico 6, e quando, por exemplo, tópico 2, o que acha de si mesma? Ela está com um problema muito grave quanto a ela mesma, quanto à sua identidade, quanto aos seus dilemas existenciais profundos em torno das doxas internas. Ela pode não atrelar esse tópico 2, o que acha de si mesmo, ao tópico 6, termos agendados no intelecto. Portanto, todo esse acervo, em grande parte, não será consultado. Se for consultado, temos outra questão. Como ele será consultado? Há pessoas que fazem consultas que causam surpresa. Quando o filósofo acompanha a história da pessoa, ele observa. A pessoa coloca um problema no tópico 2. Ela diz que ela tem, por exemplo, o que ela considera uma baixa autoestima e que ela precisa melhorar isso, que isso atrapalha a vida dela, ok? Então, nós verificamos ao longo da historicidade o que ela consultará, se é que ela consultará o tópico 6. Termos agendados no intelecto, o acervo existencial que ela acumulou durante a existência. Quando ela consulta, nós observamos quais critérios e como ela faz essa consulta. Por exemplo, algumas pessoas fazem consultas que, do ponto de vista da ponderação do razoável, nos causam dilemas diante da distância que ela quer, que isso diante do que é razoável para um padrão de ética. Por exemplo, a pessoa no tópico 2 está com problemas existenciais, ela vai até esse acervo, tópico 6, como os senhores quando entram nas suas bibliotecas, e aleatoriamente ela tira um volume. E ao folhear este volume, ela encontra lá uma passagem, ela pegou um livro de terror. E ali ela vê uma cena de terror. Então ela se apavora e acha que não há nenhum sentido para a vida dela, etc. E não se dá conta que isso é a resultante da maneira, do critério que ela utilizou para consultar esse acervo. De acordo com a consulta que se faz e como se faz, você pode ter resultados muito diferentes. Outra pessoa que, diante do tópico 2, tem problemas existenciais, vai lá ao seu acervo, tópico 6, conversa esses dois tópicos da estrutura de pensamento. De uma outra forma, por exemplo, ela vai até esses tópicos 6 e consulta o livro dos dilemas que ela já viveu, como ela resolveu isso e o que isso pode trazer e ensinar a ela. É outro resultado. Como saber o que consultar? Como saber de que forma consultar? Isso aparece geralmente durante a historicidade da pessoa. Alguns, quando têm problemas, costumam consultar o pior que eles podem encontrar. Outros consultam as falácias. Como saber a adequação entre o problema que a pessoa passa no tópico 2, o que acha de si mesmo, e o tópico 6, termos agendados de intelecto? O que o filósofo que vai dizer isso para a pessoa? Não. O filósofo vai ajudar a pessoa, mediante a historicidade dela, a entender isso e ajustar isso conforme ela mesma e conforme a base categorial, o contexto no qual ela vive. Vamos a um exemplo disto. A pessoa nos trouxe essa questão da autoestima dela, que ela leu, que ela conversou com amigos e para ela está muito aquém do que é o razoável. Muito bem. Na consulta dos acervos existenciais dela, conforme os critérios dela, ela consulta os elementos que são promissores do que ela pode fazer, do que ela pode tentar fazer, etc. Nós observamos. Quando ela faz isso, um dos resultados, e só sabemos isso pelo estudo da historicidade dela, é que ela acaba protelando as coisas que ela tem que fazer imediatamente, gerando problemas para ela de comunicação e tudo mais. Bem, nesses casos, o que se faz? Se comunica a pessoa e diz: olha, você está fazendo esse problema, nós ajustamos, mediante procedimentos clínicos, que veremos mais adiante, qual é o procedimento. Tomem como um exemplo os senhores e suas vidas. O que seria mais producente, promissor, conforme a vida de cada um dos senhores? Seria que avisasse? Que seu terapeuta avisasse, você dissesse: olha, está havendo este problema, isso ajudaria? Para alguns, não. Para alguns, eles nem ouvem se você disser isso. Este não é o caminho existencial de aprendizagem desta pessoa. Seria, então, um ajuste? O filósofo vai e ajusta isso na história da pessoa, mediante procedimentos clínicos? Para alguns, não. Para alguns, eles têm que ajustar, não o filósofo, não o terapeuta. Vejam como há muitos caminhos. A identificação da questão é parte de toda dessa caminhada, desses elementos existenciais. Não é a questão em si, ela é uma parte desse procedimento. Dentro ainda do tópico termos agendados no intelecto, algumas pessoas nos trazem registros maravilhosos. Por exemplo, algumas nos dizem: quando elas tiveram problemas existenciais, se surpreenderam e tiraram forças que nem elas sabem de onde essas forças surgiram. Ideias, constatações, aprendizagens que elas imaginavam não ter para dar conta de um problema. Ou seja, este tópico 6, termos agendados no intelecto, provavelmente mostram que a maioria das pessoas é muito mais do que costuma pensar ser. Muito mais registros ali do que nós utilizamos no dia a dia. Registros que às vezes são acessados em momentos de exceção na vida de algumas pessoas. Hoje, no trabalho que estamos realizando, vimos três pontos de aprofundamentos dentro da estrutura do pensamento de uma pessoa. Uma aula importante de passagem, ainda que inicial, para os aprofundamentos que faremos nas próximas aulas.